בעזרת השם, דף חפטת, תלתו ג'גיטי, נולד תודוס פנסואר, שלום עליכם, סתמוס דף חפחת עמוד ב' נאות שמעלין, יאיקה דעם למעלה ויוסף ורמות אקספליקאסיון דלוסה משנה vimos uma explicação ontem, vimos outra explicação, outra versão do que Rav Yosef disse. O que a Mishnah falou? A Mishnah diz o seguinte, quando uma pessoa, ele lo além, ele passa por um veredito num tribunal, o tribunal condena ele pena de morte por algo muito grave que ele fez, então a gente não sabe se a pessoa foi executada ou não, a gente fica na dúvida, então a gente vai dificultar a lei pensando que talvez ele está vivo ou talvez que ele faleceu. Então, por exemplo, a mulher dele não vai poder se casar com outra pessoa, porque talvez ele está vivo. Porém, digamos que ele é um Kohen, ela não pode comer trumá, porque talvez ele faleceu, e no caso ela não poderia comer trumá, nem sendo mais casada com o Kohen. Vimos esses casos ontem. Porém, fala a Vilsif, fica dela, uma outra versão do que a Vilsif disse, Loxano era o bebedin, xilobdei kohavim. Isso que ficamos na dúvida, se a pessoa foi executada ou não depois do veredito, é só se ele foi condenado pela de morte num tribunal não judeu. Aí ficamos na dúvida, por quê? Porque os goim, eles aceitam muitas vezes suborno. Pode ser que eles aceitaram suborno, propina, e inocentaram essa pessoa e isentaram ele da pena de morte. Então ficamos na dúvida se a pessoa realmente faleceu ou não. Começamos a ter atenção. Por isso, se a pessoa foi condenada num tribunal judeu, tribunal judeu não aceita suborno, então, ele é condenado, então ele vai ser executado, então a gente pode sim avaliar que ele não está vivo, digamos que a mulher dele já é uma viúva, pode se casar com outra pessoa. Amar é a Abai, pergunta a Abai para Yosef. Bedinche de Israel, namer shadechaz olizhuta. Pergunta a Baie, o fato da pessoa ter passado pelo veredito e ser culpado não é prova que ele vai ser executado. Porque pode ser que depois do veredito vieram duas testemunhas dizendo que essa pessoa é inocente. Explicam a situação. Então o tribunal vai abrir o caso outra vez e possivelmente vai inocentar essa pessoa. O fato do veredito ter acontecido não é prova que a pessoa faleceu. Mas que razão lhe escuta a Mikami de Ligmardina, bata Ligmardina, tulo razão lhe escuta. Fala a Rabi Yosef, assim Rashi explica, que não é nada comum que depois do veredito aparecem provas para inocentar essa pessoa. No meio do julgamento desses, todas as pessoas sabem do que está acontecendo, então é muito improvável que depois do veredito vão vir testemunhas ou provas novas para inocentar essa pessoa. Sendo assim, uma vez que na maioria dos casos isso não acontece, é muito raro. Então se a gente não sabe se a pessoa faleceu ou não, porém a probabilidade absoluta é que a pessoa sim foi executada, então podemos permitir essa mulher de se casar com outra pessoa já. Leva me sair ali. Talvez tenha uma prova para Yosef dessa Mishnah. Como com Shiam do Shnaim Veomru, Meidi Mano et Ish Ploni, Shenigmati no Bedino Shel Ploni, o Ploni, o Ploni, o Ploni, o vimos esse caso ontem, vamos revisar. Duas testemunhas chegam para o tribunal local e falam, tem um fulano nessa cidade, que a gente sabe que ele foi condenado pena de morte no tribunal da cidade dele, com as testemunhas tal e tal, e essa pessoa, depois de ser condenado, ele fugiu para a nossa cidade, ele está agora aqui. Então o tribunal vai investigar o assunto, e se as testemunhas estão falando a verdade, vão pegar essa pessoa, esse fugitivo, levar ele para o Sanedrim, no Tribunal Supremo, para ser executado. Então é uma prova para Yosef. O fato da pessoa ter passado pelo veredito é prova que ele tem que ser executado. Não é comum que a pessoa, depois do veredito, vai ser inocentada. Isso é algo muito, muito raro, muito improvável. A gente não vai levar em consideração isso. Então o tribunal local pega essa pessoa, que foi testemunhado sobre ele, que ele passou por um veredito e foi culpado. O tribunal pega essa pessoa e leva para o Tribunal Supremo para ser executado. Porque se fosse que a gente suspeita que talvez ele foi inocentado depois do veredito, o tribunal local não ia pegar essa pessoa para ser executado, porque pode ser que ele foi inocentado depois do veredito. A Mishnah diz que a gente não tem esse receio, como o Rav Yosef disse. Mas que não tem prova. Dima Boreach Shani. Talvez nesse caso é diferente. Porque esse caso é um fugitivo. Por que ele fugiu? Porque ele temia o castigo. Significa que ele não foi inocentado depois do veredito. Ele fugiu porque ele queria escapar e não queria ser condenado à pena de morte. Então, o fato dele ter fugido é um indicador que ele não foi inocentado. Então, por isso, o tribunal pode pegar essa pessoa, levar para o Tribunal Supremo para ser executado. Lolen. No caso que a pessoa não fugiu, não se sabe se ele foi inocentado ou não. Pode ser que a gente suspeita que talvez ele foi inocentado. Não tem uma prova para você que a gente não suspeita. Tashma, outra prova para você. Chamame Bedin Shoplot de Israel, Sheyu Omrim Ishplonimet Ishplonineirak. E assim é testou, uma pessoa escutou de um tribunal judeu, fulano faleceu, fulano foi executado, essa testemunha pode ir falar que a mulher desse fulano já é uma viúva, ela pode se casar com outra pessoa, pode testemunhar no tribunal para essa mulher se casar. Confiamos no tribunal judeu com relação a isso. Mikumantrisim shalavdei kohavim, ishplonimet ishplonineira, ali assim é testou. Porém, se a testemunha escutou de carrascos goim, carrascos de um tribunal não judeu, fulano morreu, fulano foi executado, então essa testemunha não pode ir falar para o tribunal que essa viúva, essa mulher já é uma viúva, ela pode se casar com outra pessoa. Suspeitamos desses carrascos goi. Pergunta, mai meto, mai neira. O que a Bret quis dizer que fulano faleceu, fulano foi executado? E lei mamet mamash, venerag mamash. Isso significa literalmente, ele já faleceu, já foi executado? De kavatei, gabelzei, kohavi, mamai, aliasei, tistom. Então, por que se esse é o caso, por que se os carrascos goim falam isso, fulano faleceu, fulano foi executado, a testemunha não pode confiar nisso. A Kaimalana, ele sabe que a lei é, como se a lefitumoi munemehemele, qualquer pessoa que ele fala algo inocentemente, ele não tem noção que você vai escutar isso e vai, por exemplo, permitir a mulher de se casar com outra pessoa. O goim, esse carrasco, ele não tem ideia que a gente vai confiar nele e confiar que essa pessoa já faleceu e permitir a esposa com uma viúva para se casar com outra pessoa. Ele está falando isso inocentemente, ele seria confiado, essa é a lei. Se o goi está falando algo por falar, ele é confiado. Então, por que a gente não confia nesse carrasco? Deve ser que o que a Breta quis dizer que o fulano faleceu, o fulano foi executado, é que está no processo de... Ele já foi condenado para ser executado, ele está no processo de falecer ou de ser executado, e no tribunal judeu a gente fala que ele está, já podemos confiar nisso que ele faleceu, como o Rabi Yosef disse, que é muito raro que depois do veredito, que culpa a pessoa, depois a pessoa é inocentada. Isso é algo muito improvável e não é levado em conta. Então essa mulher já é uma viúva, pode se casar com outra pessoa. Isso fala na Vectar, deixa ele ser assim, eu te estou... Então a própria Yosef, que depois do veredito já é algo tão improvável, tão raro que a pessoa vai se inocentar, que essa possibilidade é ignorada. Por isso essa mulher já pode se casar com outro. Ele fala, não tem prova. Leolamet mamash venerag mamash. Não pode ser que a Breta assim se trata, que o tribunal judeu disse que essa pessoa já foi executada, já faleceu. E decavatei gabelotei kohavim amai lo. Então se você for perguntar por que o carrasco goi não seria confiado, a gente já viu que quando o goi fala algo inocentemente por falar, ele não tem motivo, não está pensando que é uma testemunha agora, ele está simplesmente falando algo, ele seria confiado. Então por que o carrasco não é confiado em dizer que fulano já faleceu? Isso igual ele é confiado quando ele diz algo inocentemente, é só quando ele não tem nada a ver com o assunto. No caso, o carrasco tem a ver com o assunto. Ele se orgulha de ter executado esse tal fulano, ou que o grupo dele de carrascos executou o fulano. Ele tem motivos, interesses para mentir. Então pode ser que o fulano não faleceu, não foi executado, e o carrasco está mentindo porque ele quer se exibir. Então não seria confiado nessa situação. Quando um goi é confiado, ele diz algo inocentemente, quando ele está, está falando simplesmente de uma notícia que não tem nada a ver com o assunto, não tem nada de se orgulhar sobre isso que ele está falando. Então não tem uma prova para você, aparentemente a lei é assim como Rav Yosef. Se a pessoa passou por um veredito no tribunal judeu e não se sabe o que aconteceu com essa pessoa, se avalia que ele foi executado, se ele foi condenado pena de morte no tribunal não judeu, então não se avalia com certeza que ele foi executado, porque pode ser que o tribunal goi aceitou suborno e inocentou essa pessoa, isentou ele do castigo. Começamos uma nova Mishnah. Amivi get beret Israel vechala. um documento de divórcio foi escrito na terra de Israel. Vamos ver na frente porque é relevante saber isso, que o documento foi escrito na terra de Israel. Então, Reuven, o marido, ele tem um documento de divórcio, ele chama Shimon, vai ser o shaliach dele, o emissário de entrega do get para a esposa dele. Então, isso que ele fez, nomeou Shimon shaliach, e o Shimon, ele viajou para entregar para a esposa de Reuven o get. Porém, Shimon ficou doente, lo aleno, e agora ele está incapacitado de entregar o get. O que ele faz? Numa situação dessas que Shimon está incapacitado de cumprir a missão dele, a shlichut, então ele tem a permissão de nomear Levi, digamos, um outro, o shaliach sucessor de Shimon, para entregar o get para a esposa de Reuven. Numa situação dessas que Shimon ele está incapacitado, ele tem a permissão de nomear uma outra pessoa no lugar dele, shaliach. Vim amar lo toli remena hefetz ploni lo yishalchena be'ad acher. Porém, se ele ouvir falar para Shimon, Shimon, duas coisas. Você pega esse get e dá para minha esposa e pega dela um objeto que me pertence e me traga isso. Nessa situação, fala Mishnah, Shimon não tem direito de nomear Levi, Shaliach, para também entregar o get e também pegar o objeto. Shimon pode nomear Levi, o Shaliach, para entregar o get, mas não para receber o objeto da esposa, porque pode ser que esse Reuven não confie em outra pessoa fora Shimon para trazer um objeto, pode ser que Levi vai ser negligente, ou vai roubar, ou não vai cuidar bem do objeto, então Shimon não tem autoridade de nomear Levi Shaliach para receber o objeto. Vamos ver mais na Gemara sobre isso, se Shimon ele poderia nomear Levi Shaliach para entregar o get. Aparentemente sim, mas vamos ver na Gemara que não é tão simples assim. Fala Rav Kahana, nossa Mishnah diz que quando Shimon fica doente, está incapacitado de cumprir a missão dele de entregar o get, aí ele tem a permissão de nomear outra pessoa, shaliach, sucessor dele. Porém, se Shimon ele está com preguiça, ele é capaz de entregar o get, mas está com preguiça, ou ele não quer mais entregar o get, ele não tem autoridade de nomear outra pessoa no lugar dele. Avaliamos que quando Shimon está incapacitado, então, você avalia que Reuven aceitaria que Shimon nomeasse outra pessoa? Que Shimon não tem escolha. Porém, quando Shimon é capaz, então Shimon tem que cumprir com o que ele se comprometeu. Ele recebeu a responsabilidade da entrega do get, então ele tem que entregar o get. Fala Pshita, é óbvio que essa é a lei. Halaktane. O Mishnah diz que o Shimon ficou doente. Então parece que se não tivesse ficado doente, se ele é capaz de entregar, ele tem que entregar, não pode nomear Levi Shaliach sucessor. Fala, mas não é tão simples assim. Mal, poderíamos pensar e entender diferente. O Adina Falgav de Lohala poderia pensar que mesmo que Shimon não ficou doente, ele poderia nomear outra pessoa Shaliach sucessor dele. Vai ter que ter Nechala, Urcha de Mil Daktane. E o que a Mishnah menciona é que Shimon ficou doente é só para ilustrar uma situação comum que Shimon não vai entregar o get porque ele está doente, mas é só um exemplo. Então, talvez a Mishnah sustentaria que a pessoa, que Shimon poderia nomear Levi, mesmo que Shimon está com preguiça. Kamashma fala, ficar aqui não. Se a autoridade que Shimon tem é limitada. Se ele não pode entregar, ele nomeia outra pessoa. Se ele pode entregar, ele não pode nomear outra pessoa. Já se comprometeu antes. E Rida, me pergunta agora, qual é o caso da Mishnah? Que depende se o Shaliach está doente ou não, está incapacitado ou não. E Damar Lei Roler. Se ele ouvir falar para Shimon, faça com que esse meu get chegue à minha esposa. Se ele falou isso, de forma mais genérica, Afogadelo Halanami. Ele vai não falar para Shimon entregar, fala para Shimon se responsabilizar sobre a entrega. Então, mesmo que Shimon não ficou doente, ele poderia nomear outra pessoa. Ele é o responsável que a entrega aconteça. Então, pode nomear outra pessoa. Mesmo que ele não está doente, ele poderia. Vida Amalei Atoler. Porém, se eu venho falar para Shimon, você leve, afirou Halanamelo. Então, mesmo que Shimon ficou doente, Shimon aparentemente não poderia nomear outra pessoa. Reuven falou para Shimon levar o get. Reuven confia em Shimon. Então, mesmo que Shimon esteja incapacitado, ele não vai cumprir a entrega, mas também não vai nomear outro. Vira mais Shimon ben Gamliel. Se a Mishnah vai com Rabban Shimon ben Gamliel, afirou Halanamelo. Se a Mishnah vai com Rabban Shimon ben Gamliel, nunca Shimon pode nomear outra pessoa. O Shaliach sucessor dele, Então como fica isso? Detalhe como fala essa breta, a prova desse raciocínio. Oler quer dizer isti, aliás, a mexer roubiada aqui. Fala Tanakam, primeiro sabe da breta. Se ele ouvir falar para Shimon, Shimon, se responsabilize sobre a entrega. Tome conta disso. Então, Shimon pode nomear quem ele quiser para entregar o get. Alguma pessoa de confiança é suficiente. Atoler quer dizer isti, aliás, ele ouvir falar para Shimon, Shimon, se ele ouvir falar para Shimon, você leve. Shimon não tem autoridade de passar essa shlichut para frente. Rabbi Shimon ben Gamliel, fala Rabbi Shimon ben Gamliel, ben kach ben kach en ashlech ose shaliach. Fala Rabbi Shimon ben Gamliel, em qualquer situação, mesmo que Reuven fala você se responsabilize sobre a entrega, Shimon é o shaliach. Fala Rabbi Shimon ben Gamliel, se avalia que Reuven quis que Shimon entregasse. Isso que ele quis dizer. Então qual é o caso da Mishnah que depende se Shimon está incapacitado ou não? Então temos três explicações. Iba e tema oler, veu de halá. A primeira explicação é que quando a Braita disse, no caso que Reuven fala para Shimon, Shimon, tome conta que o get chegue na minha esposa, Shimon é o responsável a priori sobre a entrega, e se ele ficou doente, ele pode nomear outra pessoa. Isso que a Braita quis dizer. A Braita é uma extensão da nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala que somente se o Shalia ficou doente, ele pode nomear outro sucessor dele. E a Breta veio dizer que isso só se aplica, conforme essa explicação agora, isso só se aplica se Reuven diz para Shimon, Shimon se responsabilize sobre a entrega. Então, a priori, ele é o Shaliach, se ele ficou doente, ele pode nomear outro. Por isso, se Reuven diz para Shimon, você leve, Shimon não tem como nomear outra pessoa a Shaliach. Essa é a primeira possibilidade. Viva aí, tem uma outra possibilidade, é Atoler Bechalashani. Outra possibilidade é que a nossa Mishnah se trata que Reuven falou para Shimon, Shimon, você leve o get, e numa situação dessa, se Shimon ficou doente, ele também pode nomear outra pessoa no Shaliach. Se avaliaria que Reuven está de acordo que Shimon nomeia uma pessoa de confiança de Shimon para entregar o get, se Shimon ficou doente. Conforme essa explicação, se Reuven falar para Shimon se responsabilizar sobre a entrega, Shimon não precisa ficar doente para nomear uma outra pessoa no Shaliach. Então, outra possível explicação. Veibai tem uma outra explicação. Rabban Shimon ben Gamliel vive halachane. Aparentemente ela é assim como Rabban Shimon ben Gamliel. Fala o seguinte. Se Reuven falar para Shimon se responsabilizar sobre a entrega ou que ele próprio entregue, Shimon não tem escolha. Ele tem que entregar. Porém, se Shimon ficou doente, aí ele pode nomear uma outra pessoa ou xaliar sucessor dele. Aparentemente essa é a lei como Rabban Shimon ben Gamliel. Tran fala a Mishnah, a mevi get beret Israel, ve chala, arei ze meshalcho be'ad acher. Nossa Mishnah disse, o documento de divórcio foi escrito na terra de Israel. E o Shaliach está levando, ele ficou incapacitado de entregar, e ele pode nomear um Shaliach sucessor dele. Urmino perguntamos, uma contradição de outra Mishnah. Amar Mishnah, no get leishti, ou leishtosha, ki tvu getut no leishti, agora vai ficar na frente, o caso é que uma pessoa, eu vejo, digamos, chega para duas pessoas ou três e diz, vocês escrevam o get, assinem o get, entreguem para minha esposa, e a Mishnah diz que essas pessoas que foram nomeadas, eles têm que fazer isso, escrever, assinar e entregar. Então, inuin, avashaliachlo, parece da outra Mishnah, que essas pessoas, eles têm que fazer todo o serviço, não podem nomear outros no lugar deles. E a nossa Mishnah diz que sim, tem situações quando o Shaliach fica doente, ele pode nomear outros, a Mishnah na frente não parece assim. A Mishnah na frente parece que a pessoa que foi nomeada não tem escolha, mesmo que ele ficou doente. Fala na Amarabai, fala Abai, Hatam Tamamai Mishub Bizayon Deba. Anhaba Loukapit. Fala Abai o seguinte raciocínio. Lá, o marido mandou outras pessoas escreverem também o get. Então lá, existe um motivo especial para dizer que o marido não quer que essas pessoas passem a bola para outros. Por quê? Porque naquela época era um vexame para a pessoa se ele não sabia escrever um get. Fazia parte da cultura básica das pessoas saber escrever um get. Então lá esse marido não sabia escrever o get, nomeou algumas pessoas para escrever o get, assinar e entregar. Então lá a gente avalia que esse marido não quer que esses falem para outros escreverem o get, para que não muitas pessoas saibam que esse marido ele não sabe escrever o get. Então você avalia que ele quer que essas pessoas escrevam e e não quer que outras pessoas saiam para não espalhar essa notícia para todos que esse marido ele não sabe escrever o documento de divórcio. Porém, aqui, no nosso caso, da nossa Mishnah, Reuven, o marido, ele tem um divórcio pronto. O get está pronto. Ele deu para o Shaliach entregar para a mulher. Então, nesse caso, não é uma vergonha para o marido, Reuven, se Shimon vai nomear uma outra pessoa Shaliach. Então, por isso, no nosso caso, da nossa Mishnah, Shimon pode sim, se ele ficou doente, ele pode nomear Levi Shaliach sucessor dele. Essa é a explicação de Abai. Rava Amar, Rava explica diferente. Mishum de milininum, o mililomim será neshliach. Fala Rava, um outro raciocínio. No nosso caso, o Reuven, o marido, deu um documento de divórcio para Shimon entregar para a mulher. No outro caso, Reuven deu uma ordem para esses fulanos escreverem o get, assinarem e entregarem. É bem diferente, fala Rava. Por quê? Porque lá, Reuven deu uma ordem. Agora, essas pessoas que receberam a ordem, eles não têm como passar essa ordem para frente. Eles não são o marido para ordenar alguém escrever o get. Essa ordem tem que provir do marido. Então, eu vou dar essa ordem para essas duas ou três pessoas escreverem o get. Essas pessoas têm que fazer isso. Eles não têm como passar essa shlichut para frente, porque isso é uma ordem, é mili, e somente o marido tem a força, tem a autoridade de dar essa ordem, de escreverem o get. Essas pessoas, eles têm que obedecer ou não vão obedecer, mas não vão nomear outros. No caso da nossa Mishnah, Reuven deu um objeto, deu um documento de divórcio. E quando Shimon recebe isso, ele tem a força de divorciar essa esposa de Reuven. Então Shimon pode dar esse documento de divórcio, nomeando Levi sucessor de Shimon. Levi agora tem esse documento de divórcio, ele pode cumprir essa shlichut, dessa missão. Porque é diferente, num caso de uma ordem, isso tem que provir diretamente do marido, escrever o get. Nem tem autoridade de outra pessoa fora do marido de ordenar escrever o get. Porém, numa situação que o marido deu um documento de divórcio, já é um objeto. Um objeto que carrega em si a força do divórcio. Então Shimon tem essa força de divorciar a esposa de Reuven, porque Shimon é uma extensão de Reuven. Shimon, ele não pode agora cumprir a missão dele, está incapacitado, ele nomeia Levi a extensão de Reuven. Levi agora tem a força de divorciar a esposa de Reuven. Fala, mas Binay, qual é a diferença na lei? Se a Abai tem razão, o Rava tem razão, e que a Binay, a diferença é Shaliach Matana. Lembra que Reuven quer dar um imóvel de presente para Levi. Então Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, escreve no Shtar Mataná, um documento de um presente, que eu quero dar para Levi. Então, será que Shimon pode nomear fulano, outra pessoa, Shaliach, para escrever esse documento de um presente? Então, conforme Abai, sim. Por quê? Porque o marido, esse Reuven, não tem nenhuma vergonha se ele não sabe escrever um documento de um presente. Por quê? Explicam os comentaristas que, normalmente, a pessoa que recebe um presente, ele é o responsável de fornecer o documento. Então, pode ser que esse Reuven, ele não está acostumado a receber presentes, ele não gosta de receber presentes. Então, por isso ele não sabe escrever um documento de um presente. Então, se ele nomear Shimon para escrever, Shimon pode nomear Yehudá para escrever. Isso não tem nenhum problema falar, pai. Porém, conforme Mirava, isso não é possível. Porque Reuven é aquele que dá a ordem para escrever um documento de um presente. Isso é uma ordem. Shimon não tem autoridade de dar essa ordem para outra pessoa. Então, mesmo que se trate de um documento, não estar matando um documento de um presente, é a mesma lei do que um documento de divórcio. Então, na situação, somente Shimon poderia escrever um documento de um presente, um documento de divórcio, para cumprir a shlichut. Não pode passar isso para frente. O epílogo de Rav e Shmuel, a mesma discussão do que Rav e Shmuel, essa discussão de Abai e Rava, Rav amar matana enakiget, Rav disse como Abai, que isso é uma diferença do documento de um presente ou documento de um divórcio, como Abai disse que o marido tem vergonha de se ele não sabe escrever um get, mas ele não tem vergonha se ele não sabe escrever um documento de um presente. O Shmuel amar matana areike get. Shmuel é como Rava, que diz que não faz nenhuma diferença os dois casos, na prática é uma ordem, e um shaliach não pode transferir a ordem do emissor, do meshaliach, passar isso para frente. Aparentemente a lei é como Shmuel, como Rava. Bem amarlo, se Reuven, o marido, chega para Shimon e fala, Shimon, vai até minha esposa, dá o get para ela e recebe um objeto e me traz esse objeto, Shimon não tem como nomear outra pessoa shaliach para receber o objeto. porque talvez ele houver confiação em Shimon para receber esse objeto. Fala na Marech, aqui fala isso aqui, Shkanshan Rebbe, aqui Rebbe ensinou uma lei. Ena Shoel, Rashai Lehashil, Vena Soher, Rashai Lehaskir. Quando uma pessoa empresta um objeto para outra, esse que pegou emprestado não pode pegar o objeto e emprestar para outro. Então Reuven emprestou o objeto para Shimon, então o Shimon não pode agora emprestar esse objeto de Reuven para Levi. Mesmo que Shimon tenha direito de usufruir desse objeto agora, mas é só ele. Talvez Reuven não confie em outras pessoas fora Shimon. E quando Reuven aluga um objeto para Shimon, então Shimon ele não pode pegar esse objeto que ele está alugando de Reuven e alugar para Levi. Não funciona, porque talvez Reuven só confia que Shimon cuide do objeto na outra pessoa, assim como no caso da nossa Mishnah. Amando Rebbe Yochanan, fala Rebbe Yochanan para Ishtakish, Zua filo tinokot shel bet rabban yodimota. Fala Rebbe Yochanan, não pode ser que isso que Rebbe Yudan assina a Mishnah venha ensinar. Mesmo as crianças na escola sabem isso. Você tem que emprestar de um objeto. Você não pode emprestar para outro. Todos sabem disso. Então o que a nossa Mishnah vem ensinar? É óbvio, se Reuven falar para Shimon, você pega o objeto da minha esposa, é claro que Shimon não pode nomear Levi para receber esse objeto, isso seria... Não teria necessidade de ensinar isso para nós. E lá, então, fala Rebbe Yochanan, novidade da Mishnah, Zimne de Gita Nami Lohave. Fala Rebbe Yochanan, que a Mishnah vem ensinar é que mesmo que com relação à entrega do documento do divórcio, Shimon poderia nomear Levi. Porém, fala nossa Mishnah numa situação que Shimon tem que receber um objeto da esposa de Reuven, trazer para Reuven, não vale a pena que Shimon nomeie Levi nem emissário para entregar o get. Não só para receber o objeto, isso não vale a pena, isso não seria permitido, não vale nem a pena para entregar o get, porque tem situações que isso vai ser problemático e nem o divórcio vai valer. Por quê? De nasa que me chamalo atigarsha ela babait, vigesha baalia atigarsha ela beemim, vigesha besmo. Porque quando o marido chega para o shaliach dele e fala, shaliach, você entrega o documento de divórcio para minha esposa no piso térreo da casa. E o shaliach, ele esqueceu e entregou o get no segundo piso da casa. O documento, o get não vale. Ou se o marido chega para o shaliach e fala, você entrega o get com a mão direita, e o shaliach entregou com a mão esquerda, o get não vale. Por quê? Fala Rabbi Yochanan, porque quando Reuven nomeou Shimon shaliach, ele deu instruções para ele. Para isso que ele foi nomeado, tem que obedecer à risca as instruções. Então agora a Gemara vai explicar por que numa situação dessas que o shaliach tem que entregar o get e receber um objeto da esposa, ele não deve nomear um outro shaliach nem para entregar o get. Vamos ver agora por quê. Antes de tudo, explicando as opiniões aqui. De kule alma, echa de nafka leape viaba lechefetz, veada shakla minei gita, kule alma loplique de gita gita mealeave. Fala a Gemara, todos concordariam, mesmo Rabbi Yochanan concordaria, que numa situação que Reuven, ele mandou Shimon entregar o get e receber o objeto, Shimon nomeou Levi para entregar o get e receber o objeto. Shimon não fez bem, mas isso que ele fez. Levi, ele foi até a esposa de Reuven, essa esposa deu um objeto para Levi e falou, dá para Reuven, antes que eu me esqueça. E aí Levi deu o get para ela, todos concordam que o divórcio valeu, mesmo que Levi não deveria ter recebido o objeto, que Reuven não disse para ele receber, disse para Shimon receber, mas o divórcio valeu. Que pligue em Hadamarley, então qual a situação o Rabbi Yochanan e o Shkir estão discutindo, vemos a página. Quando Reuven fala para Shimon, Shkom minachefetz behadaravagita. Quando Reuven fala para Shimon, primeiro de tudo, você pede para minha esposa o meu objeto. Se garante. E depois você dá o get para ela. Uma vez que ela quer receber o documento de divórcio, ela vai te dar o objeto, e depois você dá o get para ela. Então, Vazariu veiai vlagita veadashar kamina refes. O que aconteceu? Shimon, ele foi, e ele primeiro deu o get, depois pediu o objeto. Ou se Shimon nomeou Levi para entregar o get e receber o objeto, e Levi, e Shimon talvez não explicou bem para Levi, ou ele disse para Levi, primeiro você pega o objeto e depois você dá o get, mas Levi se confundiu. Então, numa situação dessa, Rabbi Yochanan possibilitou que os que mexeram, Rabbi Yochanan invalidaria esse get, porque o marido queria que o shaliach cumprisse as instruções à risca. Então ele quer que primeiro receba o objeto, garante o objeto, E a mulher que ela quer o get, ela vai te dar o objeto com mais facilidade, depois você dá o get para ela. Se o shaliach, ou o shaliach do shaliach, mudou a ordem, e primeiro ele deu o get, depois recebeu o objeto, fala a Yohanan, o divórcio não valeu. Porque o shaliach não foi nomeado para fazer isso. Então, conforme a Yohanan, o shaliach tem que cumprir a risca as instruções do Madur e o Ven, do marido. Reish Lakish disse que não. Contanto que o shaliach recebeu o objeto, mesmo que não cumpriu a risca, a ordem, ele recebeu o objeto, o divórcio valeu. Reuven disse para Shimon, a priori você deve fazer isso. Primeiro você recebeu o objeto, depois você dá o divórcio. Se Shimon inverteu a ordem, se enganou, mas no final das contas ele recebeu o objeto, o divórcio valeu. Aparentemente, ele é como o Rabbi Yohanan, que o shaliach tem que sim, tem que obedecer exatamente o que o meshaleach, o emissor, ele mandou ele. Começamos uma nova Mishnah. Mevi get medinatayam. Agora um outro caso. Caso parecido, porém nessa situação, o documento de divórcio foi escrito fora da terra de Israel. No caso da Mishnah que a gente viu anteriormente, o documento de divórcio foi escrito dentro da terra de Israel e entregue na terra de Israel também. Nesse caso, o get foi escrito fora da terra de Israel e entregue na terra de Israel. Então, a Mevi get medinatayam vechalá. Então, Reuven mandou o get com Shimon, o shaliach. Shimon ficou doente, está incapacitado de entregar o get. Você seria o Bedin, o Meshalchov, o Merlifnei, Befanai, Nechtav, Fanai, Nechtav. Agora vamos usar a diferença. Porque faz diferença onde o documento de divórcio foi escrito. Então, a gente já viu no começo do tratado, várias vezes, quando o documento de divórcio foi escrito fora da terra de Israel, entregue na terra de Israel, o Shilach tem que falar Befanai, Nechtav, Befanai, Nechtav. Tem que autenticar o get. Então, numa situação que alguém mandou Shimon entregar o get. Agora, Shimon, no meio do caminho, ele não pode entregar agora, ele está incapacitado. Então o que ele tem que fazer? Vai para um tribunal, e no tribunal ele tem que falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. O documento foi escrito corretamente, as assinaturas são autênticas, e estou nomeando esse fulano Levi, o meu sucessor, para entregar o get. E vem Shaliach Acharon Tzarich Shomar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav, Omer Shaliach Bedinani. Quando Levi vai entregar o get para a esposa de Reuven, ele não vai falar Bifanai Nechtav, Bifanai Nechtav. Ele não é o shaliach que viu a escrita, viu as assinaturas, ele não tem que falar isso. O que ele fala é que ele foi um shaliach, foi nomeado shaliach num tribunal. Então, uma vez que ele foi nomeado num tribunal, você avalia que tinha um outro shaliach antes dele, que autenticou, falou que o documento foi escrito perfeitamente. Aí o tribunal, ele nomeou, por força desse shaliach, nomeou um segundo shaliach para entregar o guia. Então, é suficiente que esse Levi, o shaliach sucessor, chegue para a mulher e fale: eu sou um shaliach para entregar o get para você, e foi nomeado num tribunal, isso já é suficiente. Os sábios disseram para Avim, filho de Rabi Aval: vai me nem Rabi Aval, pergunta para o seu pai Rabi Aval, shaliach de shliach, mas de shliach ou não? O que acontece se Shimon nomeou Levi shaliach sucessor? Agora Levi ficou doente. Será que Levi tem autoridade para nomear Yehudá, o shaliach sucessor dele? Ou será que não? Shimon teria autoridade porque ele tem como falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Ele viu a escrita, viu as assinaturas, e o tribunal escutou isso, e através dessa autenticação nomearam Levi, o shaliach sucessor. Agora Levi, ele disse que ele foi um shaliach nomeado pelo tribunal. Será que isso é suficiente para nomear um shaliach sucessor a ele ou não? Amadeu, falava Vimi, Halotibai Elechon, essa pergunta nem começa, me dictane, por causa da nossa Mishnah. Ena Shaliach Acharon. A Mishnah fala no final que o último Shaliach, ele não tem que falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. É só falar que ele é um Shaliach nomeado pelo tribunal, é suficiente. A Mishnah não fala o segundo Shaliach, a Mishnah fala o último Shaliach. A Mishnah vem indicar que isso pode acontecer muitas vezes. Shimon pode nomear Levi, que pode nomear Yehudá, assim por diante. Aqui se vê que não, isso é ilimitado. Fala, Avimi, a questão é se quando Shimon, quando Levi nomeia Yehudá shaliach sucessor dele, será que isso tem que acontecer no tribunal? Então quando Shimon, o primeiro shaliach, nomeia Levi, o shaliach sucessor a ele, Shimon ele tem que autenticar. Fala nechtá, fala nechtá. Agora Levi virou o shaliach. Quando ele nomeia Yehudá o shaliach dele, ele fala, eu sou um shaliach que foi nomeado no tribunal e estou passando a bola para você. Será que isso também tem que acontecer no tribunal ou não? Na prática, Levi não autenticou nada. Ele falou que foi nomeado pelo tribunal. Então você avalia que o tribunal verificou e viu que o Gates é tudo, foi escrito corretamente. Amrulei, os sábios disseram para vir, me ralo me baela. Essa pergunta não começa. Me deitane, porque a Mishnah fala Elomer Shaliach Bedinani. Porque a Mishnah fala que o último Shaliach, que vai na prática entregar o Gate para essa esposa de Reuven, ele tem que falar que ele foi nomeado no tribunal. Então é óbvio que todos os Shlichim têm que ser nomeados no tribunal. Porém, fala para uma outra versão do que tudo, todo esse diálogo, Rav Nachman Bar Yitzchak Mat Neachi, Rav Nachman se entendeu o diálogo diferente. Amrul Rabbanan Avim Bered Rabbi Aval. Os sábios disseram para Avimi, filho de Rabbi Aval. Bai Minem Rabbi Aval, pergunte para o seu pai Rabbi Aval. Shaliach de Shliach, que mais de Shliach, Bebedin ou Shlom Bebedin? Quando Levi, o Shaliach sucessor de Shimon, ele nomeia Yehudá Shaliach sucessor dele, será que ele tem que fazer isso no tribunal ou não? Amalio Vitibai Alehu Imash Veshliach Beal. Falou Avimi, por que vocês não perguntam se Levi, que é o Shaliach sucessor do Shaliach original, e se Levi pode nomear um outro ou não? Amrulei Alokami Baelá. Falam os sábios, essa pergunta não é uma pergunta válida para nós, de tanto que a Mishnah diz na Shaliach Haharon. Michal de Shaliach, mas de Shaliach. Que a Mishnah fala o último Shaliach, tem que falar para, na hora da entrega, que ele foi nomeado no tribunal. Então se vê da Mishnah que nessa o segundo Shaliach, isso pode acontecer muitas vezes, como a gente explicou antes. Ele é Kabibayelá, Bebedino Shobbedi. A questão é quando o Levi vai nomear Yehudá, ele tem que nomear Yehudá, Shaliach dele no tribunal ou não? Levi não vai falar para Fana Nechtam, Fana Nechtam. Amaleu. Hanamirotibailuhu, fala Vime para os sábios, essa pergunta também não é necessária. Deitane, porque a Mishnah diz, ela omer Shaliach Bedinani. A Mishnah fala que o último Shaliach chega para na hora da entrega e fala que ele foi nomeado no tribunal, então é óbvio que ele tem que ser nomeado num tribunal. Amar Rabba disse Rabba, Shaliach Beret Israel, ou Sikama Shluchim. Esse é o caso da Mishnah anterior que a gente viu, quando o Gate foi na terra de Israel, Reuven mandou Shimon ligar para a esposa dele. Quando Shimon ficou doente, nomeia Levi. Não precisa fazer isso no tribunal, porque na terra de Israel o Gate não tem que ser autenticado. Quando o Shaliach entrega o Gate, ele pode simplesmente entregar, e isso é suficiente. Então quando o Shimon, o Shaliach primário de Reuven, nomeia Levi, não está autenticando nada, então ele pode nomear Levi fora do tribunal, ele pode nomear Yehudá também, assim por diante. Amar Avashi e Metrishon Batlukula. Fala Avashi algo interessante. Reuven nomeou Shimon Shaliach, depois Shimon nomeou Levi Shaliach dele. Shimon faleceu, fala Avashi, Levi não tem mais a força de entregar o Gate para a esposa de Reuven. Conforme Avashi, Shimon é uma extensão de Reuven. Que Reuven nomeou ele Shaliach. Levi é uma extensão de Shimon, que é uma extensão de Reuven. Quando Shimon falece, essa corrente se rompeu, então Levi não tem mais nenhum vínculo com Reuven. Então Levi não pode entregar o Gate. Amar Mar Baravashi, Mar filho de Ravashi, falou Hade Abba de Katnutai. Isso que meu pai falou, ele falou quando ele era muito jovem. Ou seja, não é a conclusão final dele, ele mudou de ideia. Porque Ilumet Bar Midimashasha e Beum. Se Reuven falece, Shimon adianta alguma coisa? Obviamente não. Kulu Mikoach Mankato, Mikoach Debalkato, Itrebali Tilekulu, Itrebali Tilekulu. Fala, Mar Baravashi, tudo depende do marido. Reuven nomeou Shimon Shaliach. Shimon nomeou Levi Shaliach. Quando Shimon nomeou Levi Shaliach, Shimon vinculou Levi com Reuven. Então, mesmo que Shimon falece, Levi tem um vínculo direto com Reuven para ser uma extensão de Reuven e dar o Gate para a esposa dele. Mesmo que Shimon falece, isso é indiferente, fala Agmará. E a lei aparentemente é assim. Raul Gabra deixada la guita litvito. Uma pessoa mandou um documento de divórcio com o Shaliach para a esposa dele. Amar Shaliach leia dana lá. Falou um emissário, eu não conheço sua esposa, como é que eu vou dar o Gate para ela? Nem conheço ela. Amar leizile avele abbar minhumi deu iada lá. Leizile velit veniala. Então o marido disse para o Shaliach, vai até Abba Bar Minyumi, o sábio, e Abba Bar Minyumi sabe quem é a minha esposa, você dá o Gate para ele e ele dá o Gate para minha esposa. Ata virou Ashkar le Abba Bar Minyumi. Esse Shaliach foi e não encontrou Abba Bar Minyumi. Ashkar le Rabi Aval, Rabi Hanan Bar Papa, Rabi Tzadnaf, Raviate, Rabi Safra Gabai. Então esse Shaliach encontrou esses três sábios, e Rabi Safra estava junto com os sábios. Amrulei, Nesor Milach, Kamedidan, os três sábios do tribunal falaram que você agora autentique o Get. Diga Befanai Nechtá, Befanai Nechtá, você viu a escrita, viu as assinaturas, Behiete Abaminiumi, Nitvinelei, Velezil, Nitvinela. Porque quando Abba Bar Minyumi chegar, a gente vai nomear ele Shaliach para entregar esse Get para a esposa do seu emissor. Amado Rassafra, falou Rassafra para os três sábios, a Shaliach Shiru Itale Girushin. Pergunta da Safra, esse Shaliach que trouxe o Get, ele não trouxe o Get para divorciar a mulher. Ele trouxe o documento de divórcio para entregar para Abba Bar Minyumi. Fala Safra, um Shaliach desses, ele não é uma extensão do marido para divorciar a mulher. Ele é um simples carregador do divórcio, do documento de divórcio. Então, como é que ele vai autenticar o Get? Fala Nertal. Ele não é um Shaliach para divorciar. Como é que ele vai transferir a Shlichut dele para Abba Bar Minyumi? A Shlichut dele é simplesmente para levar o documento de divórcio do marido para Abba Bar Minyumi. Ele próprio não vai divorciar ninguém. Então como é que a gente pode pegar essa Shlichut dele, essa nomeação dele como Shaliach, e transferir isso para Abba Bar Minyumi divorciar a mulher? Quando eu venho nomear Shimon Shaliach para divorciar a mulher dele, o Shimon pode transferir essa Shlichut para Levi. Porém, quando Reuven nomeia Shimon para entregar o Get para Levi, para divorciar a mulher dele, Shimon não tem como transferir essa Shlichut para Levi. Porque Shimon próprio não tinha a força de divorciar a esposa de Reuven. E expulsou Rav Safra, Irsufu. Fala Gmará, esses três sábios ficaram com vergonha, não sabiam o que responder. Amarava caprino Rav Safra letrata e rabanan smuchi. Falou Rava que Rav Safra acabou de vencer três sábios que tinham licença de ser rabinos. Com o argumento de Rav Safra. Amaravashi bemer kaprin. Fala Ravashi, que pergunta é essa de Rav Safra? Mikama leava benyumi vloat? O marido não chegou para esse Shaliach e falou: você leve para Abba Bar Minyumi. Ele não disse isso. Ele falou: você divorcia a minha esposa, entregue o Get para ela. Ele disse que não sabe quem é a esposa dele. Então o marido falou: então você quer saber? Então leva para Abba Bar Minyumi para ele entregar o Get para minha esposa. Digamos que esse Shaliach chega na cidade e ele sabe quem é a esposa desse tal marido. Então ele poderia dar o Get para ela. O marido não disse que você não vai ser o Shaliach. Ele disse: você vai ser o Shaliach. Caso você não encontre a minha esposa, dá para Abba Bar Minyumi para ele divorciar a minha esposa. Então, nessa situação, ele é sim um Shaliach capaz de divorciar essa mulher. Ele pode passar essa Shlichut para Abba Bar Minyumi. Porém, Ika de Amri tem um outro entendimento do diálogo aqui, entre Rava e Ravash. Amar Rava Kapkino Rav Safra de Trata Rabbanan Smuchi Betaut. Fala Rava que Rav Safra acabou de vencer os três sábios com um engano. Como a gente acabou de ver, esse Shaliach, ele é sim um Shaliach do divórcio. Ele é capaz de divorciar. E os três sábios, eles ficaram sem resposta, mesmo que Rav Safra falou algo errado. Amar Ravashi Maitauta. Fala Ravashi que erro. Ele está falando a verdade. Maika Amali. Abba Bar Minyumi Veloat. Quando o marido viu que esse Shaliach não conhece a esposa dele, o marido falou: você leve para Abba Bar Minyumi. Você não se arrisque. Eu não quero arriscar meu Get, você der para uma outra mulher meu documento de divórcio. Então, quando o marido percebeu que esse Shaliach não conhece a esposa dele, não quer que essa pessoa divorcie. Ele quer que essa pessoa entregue para Abba Bar Minyumi. E por isso falaram a Safra que isso não funciona. O Shaliach não é um Shaliach para divorciar. Ele não pode transferir a Shlichut para Abba Bar Minyumi. A entrega do divórcio vem por força do marido. Então o Shaliach do marido pode nomear outro Shaliach para entregar o Get. Nesse caso, esse Shaliach não é Shaliach do marido para se divorciar. Continuará o Gara deixar da Gita Ledvito. Tinha uma pessoa que queria se divorciar da esposa dele e mandou o Get com o Shaliach. Amare da Shaliach, Lotit Venialá, Atlatinhume. E esse marido falou para o Shaliach: não entregue para minha esposa o Get antes de 30 dias. Espere 30 dias, depois você entrega o Get. Itnes pegou Atlatinhume. Esse Shaliach, no meio desses 30 dias, ele ficou incapacitado de cumprir a Shlichut dele, a missão dele. Atelecamete Rava e veio para Rava, Amarava disse Rava, Halata Mamai Mishum Danus, Haname Anusu. A Mishnah diz que quando o Shaliach fica doente, ele pode nomear outra pessoa Shaliach sucessor dele. Por quê? Porque ele está incapacitado. Você também está incapacitado, nomeia outra pessoa Shaliach sucessor. Amarlei, Sou Milar Kamedidan, Delebata Tatinom, Mashinah Shaliach Veaivlei Niala. Então falou Rava: você agora diga Befananechtam, a escrita está correta, você viu tudo, você viu que as assinaturas estão corretas. nós, o tribunal, vamos escutar isso. Daqui a 30 dias, no final dos 30 dias, vamos nomear outra pessoa, Xaria, para pegar o gueto e entregar para a esposa desse marido. Amado e Rabana Lerava falaram aos sábios para Rava, Rav Shaliach Shiloh Nitang Yerushinu, perguntaram aos sábios para Rava, esse Shaliach, antes de 30 dias, ele não tem a força de divorciar essa mulher. O marido disse claramente, espere 30 dias, aí você vai entregar o gueto para a minha esposa. Antes dos 30 dias, esse Shaliach não é Shaliach do divórcio. Então como é que a gente pode pegar essa Shlichut dele e depois de 30 dias transferir para uma outra pessoa? Quando a gente pegou a Shlichut dele, pegou esse cargo dele e o tribunal pegou essa autoridade de nomear outra pessoa Shaliach, essa pessoa, esse Shaliach, não era Shaliach do divórcio. E estava guardando o get, esperando 30 dias para depois virar o Shaliach do divórcio para dar para a esposa desse marido. Amado, falou Rava, quem é delegado de Latinhão e Matos Senegares que Shaliach me xinitá na Guilherme? Falava que não. Hoje ele é um Shaliach para divorciar a mulher. Daqui a 30 dias. Ou seja, em potencial ele tem a força de divorciar essa mulher. Ele é encarregado para divorciar essa mulher. Porém, quando ele tem que esperar 30 dias? Pegamos isso dele, pegamos essa nomeação que o marido nomeou ele Shaliach, ele está incapacitado de cumprir essa missão, vamos pegar isso dele, e depois de 30 dias que ele deveria entregar o gueto, vamos nomear um outro Shaliach no lugar dele para entregar o gueto. Isso é válido. Pergunta na Velejo, chama Pies. Por que a gente não suspeita que dentro desses 30 dias o marido visitou a mulher dele e esverou a relação? Isso invalidaria o get. A gente já viu várias vezes que quando o homem escreve um get e depois faz a relação com a esposa, o documento de divórcio se invalida. Então como a gente pode falar que depois de 30 dias a gente vai dar o get para essa mulher? Talvez o get está inválido. Talvez eles fizeram a relação e ninguém sabe. Fala Milotna, olha só essa mishnah. Me'achshali milobati mekan ve'adud bet chodesh. Omed betoch yud bet chodesh, areze get. Mishnah diz o seguinte, o marido chega para a esposa e fala, eu vou viajar. E estou dando um documento de divórcio para você. Caso eu não volte de viagem para ficar aqui fixo desde 12 meses, então você está divorciada já desde agora. Então a entrega do divórcio acontece agora. O efeito está condicional. Se ele não volta de forma fixa para ficar com a esposa desde 12 meses, então o documento de divórcio vai divorciar daquele momento. Vai se esclarecer retroativamente depois de 12 meses. Caso ele não volte, que ele estava divorciada já desde esse momento. Isso, o divórcio funciona assim, o marido, digamos que ele falece dentro dos 12 meses, não volta de forma fixa para morar de volta com a esposa, então a mulher está divorciada já desde agora. Já viram a Bá, perguntamos, Venei Ruxá Pies, pergunta agora, como pode ser que o divórcio vai ser válido? Talvez esse marido não voltou de forma fixa para morar de volta com a esposa dentro dos 12 meses, porque talvez ele veio visitar. E eles fizeram a relação. Então eles fizeram a relação depois que o get foi escrito e até entregue para a mulher. E isso invalidaria o get. Seria um get que não divorciaria a mulher. Então eu falo, sabe o nome de Rav? Fala Rav que normalmente quando a gente tem uma suspeita que talvez isso era a relação, a gente vai argumentar. Fala para mulheres, talvez esse gueto é inválido, talvez vocês fizeram a relação. Se o seu marido estivesse aqui, talvez ele teria dito que vocês fizeram a relação depois da escrita do gueto. Porém, isso não vai acontecer na situação. Por quê? Porque o marido chega para o tribunal antes de viajar, um caso específico. O marido chegou para o tribunal e falou que eu não sou confiado para vir argumentar nada sobre esse divórcio. Então, eu não sou confiado em dizer que eu fiz a relação e o divórcio não valeu. Mesmo que eu vier e a minha esposa falar que a gente não fez a relação, ela é mais confiada do que eu. Então ele próprio deu a confiança para a mulher, dizer se eles fizeram a relação depois da escrita do gueto ou não, então ele viajou. Aí o tribunal não vai argumentar no lugar do marido, talvez vocês fizeram a relação depois da escrita do gueto, porque mesmo se o marido estivesse aqui, a mulher seria mais confiada do que ele, porque ele declarou isso no tribunal, que ela é mais confiada do que ele. Então, é um caso específico, porém, a priori, fala Gumará, a gente tem sim suspeitas, que talvez depois da escrita de um get, que não foi entregue e o efeito foi imediato, a escrita e a entrega foi imediata, suspeitamos que sim, eles fizeram a relação e invalidaria o get. Então, nesse caso, dos 30 dias é a mesma coisa. O Schneer tinha que entregar alguém depois de 30 dias. Então, o tribunal vai fazer isso por ele. Pergunta, ah, por quê? Talvez o marido visitou a mulher, fizeram a relação, e se invalida o get. Fala, irse. Rava ficou com vergonha, não tinha o que responder. Lesão fica em mil de rave. Porém, no final das contas, se esclareceu que nesse caso, esse casal que ia se divorciar depois de 30 dias, era um casal de noivos. Tamarava disse, Rava ima amru benesuai amru barussá. Essa suspeita talvez existisse a relação um casal de casados, que tem afinidade. Um casal de noivos não tem afinidade, não podem fazer a relação antes da roupa. Então não temos suspeita que esse noivo fez a relação com a noiva antes, depois da escrita do divórcio, antes da roupa. Então, por isso falarava, nesse caso sim, vamos entregar o quê? Se fosse um casal de casados, suspeitaríamos, talvez dentro desses 30 dias, eles fizeram a relação e ninguém sabe. Fala, Amarava diz, Rava deca mi baela. Esse caso, com relação a esse caso, temos uma questão sim. Que macho bedin shelir befanav ou shubefanav. Nesse caso que a gente viu antes, que o shelir tem que dar o get depois de 30 dias para a mulher, e ele está incapacitado, o tribunal vai nomear uma outra pessoa, shelir sucessor dele. Será que quando o tribunal nomeia esse sucessor depois de 30 dias, será que o primeiro shelir tem que estar presente ou não? Será que o shelir sucessor tem que escutar do shelir primário? Befaná Nertav, que a escrita foi correta, as assinaturas também. Hadar Pash, depois Rava respondeu, Ben Befaná, Ben Shiloh Befanav. Falava que isso não é necessário, o tribunal próprio pode nomear um outro Shaliach, sem que o Shaliach primário seja presente. Shalchum Itam, Ben Befaná, Ben Shiloh Befanav, também na terra de Israel ensinaram a mesma coisa. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver um Daf, com muitos assuntos diferentes, a proibição de juros, separação de Trumot e Maastrot, Shvi, um Daf com muitos assuntos novos, não vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.